Senhor pessoal, Deus declara aberta a 22ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores e, neste momento, convido o vereador Marcos para que faça a leitura bíblica.
Todos estavam escutando Jesus e ele disse aos discípulos: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e nos postos de honras dos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber a condenação mais severa. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, o artigo 205 será dispensado a leitura da ata. Então, coloca a mesma discussão.
Me abstenho de votar, porque não está na sessão anterior.
Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, pensa que não está, caso contrário, se manifeste. Então, aprovada com duas abstenções. Convido o secretário Joel para que faça a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar mensagem de número 24. De 2010. Temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1413 de 14/7, que dispõe sobre e altera o Conselho de Alimentação Escolar. O projeto de lei em questão está sendo apresentado com a finalidade de adequar o Conselho de Alimentação Escolar à Lei 11.947 de junho de 2009 e resolução do CDFNDE de número 38/2009. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de junho de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1411, de 14 de julho de 2010. Dispõe sobre e altera o Conselho de Alimentação Escolar. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho de Alimentação Escolar, CAI, criado pela Lei Municipal de número 919, de 22/8/2000, e alterada pela Lei Municipal 1332, de 4/6/2008, é órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, para atuar nas questões referentes à alimentação escolar. Artigo 2º. Compete o Conselho de Alimentação Escolar. Inciso 1º. Acompanhar e fiscalizar as aplicações das diretrizes e normas fixadas pela Lei Federal de número 11.947, de 16 de junho de 2009, bem como o cumprimento dos dispositivos nos artigos 2º e 3º da resolução do CDFNDE de número 38, de 16 de julho de 2009. Inciso 2º. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. Inciso 3º. Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos. Inciso 4º. Receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do programa. Inciso 5º. Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle, qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAI, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros. Inciso 6º, fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado. Inciso 7º, realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares. Inciso 8º, elaborar o seu regimento interno, observando o dispositivo na legislação vigente. Parágrafo único. O CAI poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com os conselheiros de segurança alimentar, com os conselhos da segurança alimentar e nutricional, estaduais e municipais, e demais conselhos afins, e deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSER, Artigo 3º, o Conselho de Alimentação Escolar CAI terá a seguinte composição. Inciso 1º, um representante indicado pelo Poder Executivo. Inciso 2º, dois representantes dentre as entidades docentes, discentes ou trabalhadores na área da educação, indicado pela respectiva ordem de classe, a serem escolhidos por assembleia específica para tal fim, registrado em ata, sendo que um deles deverá ser representante pelos docentes. Inciso 3º, dois representantes dos pais de alunos indicados pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares, escolhidos por meio da assembleia específica para tal fim, registrado em ato. Se me permite, todo mundo tem? Eu acho que não vamos ler tudo isso aí. Mensagem número 25 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar à Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1414/19/07/2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. O projeto de lei em questão autoriza a contratação de um médico para suprir a falta de médica concursada que está com atestado médico e um agente comunitário de saúde para a micro-região, micro-área 4, pois o agente concursado nomeado para o cargo pediu demissão. O concurso venceu e ainda não foi feito novo concurso para suprir essa falta. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestação de nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de julho de 2010. Então, o projeto de lei 1414, 19 de julho de 2010, autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidades temporárias de interesse público. Então, é um médico, 40 horas, um prazo de 3 meses, salário de R$ 5.407,62. Um agente comunitário de saúde, microárea 4, 40 horas, 3 meses, no valor de R$ 574. Requerimento de número 20 de 2010. O vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, foi fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 10 dias a contar da data de 26/07 a 4/08. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 19 de julho de 2010, vereador Laerte Villani. Um convite. A administração municipal convida os vereadores para o dia 20 de julho, no Clube Recreativo Pejuçarense, para tratar dos seguintes assuntos. Às 15 horas, reunião com todos os usuários do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Vivo. Linhas de telefone celular ou modem de acesso à internet. 15h30, palestra com o tema O Segredo do Comportamento Motivacional Pessoal, proferida pelo professor Jorge Trevisol. Após o encerramento, será oferecido um jantar de confraternização em comemoração ao Dia do Amigo. Será cobrado somente a bebida. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Seriam isso, estas matérias.
Não havendo mais matérias, passamos para o pequeno expediente. Estão colhendo inscrições para quem deseja mais passar.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Dejanir, vereador Marcos, vereadora Rajane. Não há inscritos para o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Vereador Marcos, vereador Dejanir, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rajane.
Com a palavra, vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimento a mesa, o presidente, os demais componentes, os colegas vereadores e os assessores que estão presentes. Não queria me manifestar a respeito do projeto dos motoristas, até porque hoje não acompanhei a reunião que teve, mas durante a semana me envolvi, juntamente com a colega Carla, a respeito disso. E eu acho que o meu posicionamento aqui tem sido sempre na defesa daquilo que é constituído legalmente. Eu penso que as reivindicações, é óbvio, perpassam por cada categoria, mas em nenhum momento, eu como presidente do sindicato, nunca autorizei a ninguém falar em meu nome, desde que eu não tenha sido convocada para tal. Vocês sabem que o Sindicato dos Municipais é uma entidade que preserva os direitos, mas também os deveres de cada funcionário. E é nesta linha que eu defendo a atuação do sindicato. Sabemos que temos muitos direitos, mas também sabemos que temos deveres e que eles precisam ser cumpridos. Não interessa a categoria que esteja pleiteando qualquer reivindicação. A primeira coisa que precisamos observar é o cumprimento daquilo que está na lei. Para o concurso que prestamos, tendo em vista a carga horária ou função que exercemos. Esta é a finalidade do sindicato. Lutar por melhorias, sim, mas de forma coerente e legal. E vejo que o que foi sempre discutido aqui, por este poder, por esta casa, sempre foi no aspecto legal, observando sempre o que está na legalidade. E jamais faríamos alguma coisa contra a lei. O que ficou em dúvida foi quanto ao decreto. Porque o decreto parte da iniciativa do executivo diretamente para o setor que determina o cumprimento desta carga horária pelos seus servidores. O que nós fizemos foi tentar ajudar a Secretaria Municipal de Educação a ter um documento para poder cobrar dos seus motoristas o cumprimento desse horário. Esta foi uma das formas que a gente achou, né, e por isso de dizer que não se votaria o projeto antes de passar por aqui o decreto. Porque, na verdade, o decreto não precisaria passar por aqui. Ele poderia partir do Executivo diretamente para a Secretaria Municipal de Educação e eles, a Secretaria, por seus responsáveis, determinar o cumprimento daquilo que o decreto havia sido dito e escrito. Mas, enfim, acho que hoje mais vereadores irão falar sobre isso e com certeza até o final a gente chegue aí um denominador e possa votar esse projeto, se for ao contento de todos. Mas eu queria hoje falar um pouco sobre um momento especial que nós estamos vivendo e que nós, educadores, defendemos tanto, né? É um momento em que a educação está socializando seus resultados, tanto do IDEB como do Enem, e acredito que o nosso município tem se esforçado bastante para corresponder a esses percentual que estão sendo apresentados, mas acredito que isto não deva nos acomodar em relação a isso. Sabemos que, em relação aos outros estados, ainda o Rio Grande do Sul precisa avançar muito na questão da educação. Saiu no jornal de hoje o IDEB do nosso município, da escola estadual, né? Na soma de pontos, a escola estadual ficou com 574,25 é mais ou menos a média de todas as escolas aqui da região, com exceção às escolas particulares, né? Cruz Alta, por exemplo, a escola do Santíssima é que ficou entre as destacadas no, na prova do Enem. E aí a gente se pergunta, com tantas coisas que são feitas e com tantas reivindicações, eu ainda acredito que o ensino público precise, né, precisa de melhorias. Os professores precisam ser mais valorizados. Os professores precisam ser mais comprometidos com o processo. Porque a gente, muitas vezes, não é só o ambiente físico, os instrumentos, os recursos físicos que faz mudar o percentual. Mas, na maioria das vezes, é a nossa formação pedagógica, a nossa formação universitária, que permite com que as escolas ofereçam um ensino de qualidade. E a gente tem certeza, e nós, educadores, temos a nossa bandeira nessa defesa, porque não acreditamos que qualquer outra política pública tenha bons resultados se não tivermos uma educação de qualidade que dê sustentação para essas demandas. Quando a gente vê esses resultados, a gente se evidencia com a necessidade de qualificar mais, né, o nosso processo educacional. E nesse viés, eu acredito que os próprios governantes precisam intensificar mais e se dedicar mais, aplicar mais recursos na formação dos seus professores. Nesta linha, hoje tinha no editorial do Zero Hora um tema que me chamou a atenção. E lá dizia magistério sem diploma. E nessa fala, eles dizem, né, de que muitos professores que atuam nas escolas ainda não têm a formação adequada. E que também não se percebe um desejo, uma perspectiva dos alunos, dos estudantes, que não buscam mais a sua formação para o magistério, para a educação. Procuram outras áreas, né? Outras áreas, menos a educação. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque se nós pensamos de que é pela educação que se tenha melhores resultados, o porquê, então, dessa falta de incentivo para que mais pessoas atuem nesta área e defendam a educação como prioridade para que se haja mesmo as mudanças e o desenvolvimento chegue. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra, passo a vereadora Carla.
Saudando ao presidente, cumprimento os demais membros da mesa, aos colegas vereadores e aos nossos assessores. Aproveitando sempre a última fala da colega Dejanir, falava sobre essa ausência, essa falta de professores, eu lembrei há duas semanas atrás que o Fantástico exibiu uma reportagem, né, sobre a escassez de professores de física, matemática e ciências, né, que hoje já era uma constatação isso nos vestibulares, não se fecham turmas para início de novas turmas na faculdade, e hoje está se sentindo nas escolas. Mas também, né, como pensar em ser professor devido à remuneração que se ganha. E falo isso não dizendo que se ganha pouco, mas o nosso cargo, ele é determinado, no caso, a gente só tem direito a esse cargo no concurso, caso tendo formação. E aqui na nossa região, isso eu dizia outro dia, quando foi questionada, embora lá em Parambi esteja fora da área de cobertura, como eu digo, como vereadora, as serventes me questionavam: prof, mas tu não acha que a gente ganha pouco? Eu disse: olha, tu vai me desculpar, mas eu vou ser bem sincera, eu acho que não. Vocês fizeram o segundo grau, não tiveram que pagar para isso. e vocês ganham praticamente 40% a menos que eu. Eu tive que fazer uma formação que na região não oferecia bolsa gratuita na época, a maioria das pessoas teve que pagar a sua formação, não custou barato, em torno de 30, 40 mil, muitos financiaram assim como eu, que ainda estou pagando, e eu ganho um pouquinho a mais que vocês. Então, aí elas me crucificaram, bah, mas agora estão conhecendo a colega. Isso não é questão de conhecer, eu acho que a gente tem que saber que cada cargo tem uma atribuição, como hoje de manhã na questão dos motoristas, né, que eles dizem, não, vocês têm que ver que a gente ganha pouco. Né, até ia ser repetitivo, ia falar isso novamente, mas o clima estava tão acalorado que eu percebi que se falasse isso, aí se deflagrava uma nova guerra com os motoristas do transporte. Mas, enfim, é como eu dizia para ela também, tem que se pensar na melhoria do salário do mínimo, né, para poder melhorar o salário de todo mundo. Mas isso é praticamente utopia. Se o Lula não mudou, desculpe, desde o Lula tinha que ter mudado mais, mas não mudou tanto. Sobre a questão dos motoristas, já que eu iniciei nesse assunto, a gente hoje de manhã acompanhou essa conversa com os motoristas, como eu disse no início, partiu de mim na sexta que vinha atrás do tal do decreto para ver se ia descer ou não, também preocupada com essa imagem da Câmara perante os motoristas do transporte, né, que já vem se desgastando, né, essa questão aqui na Câmara, e o decreto não existia, e a Sandra, no momento que eu cobrei dela, a Sandra Valandro, até especificando a Sandra, né, que são duas, ligou na DPM no mesmo momento e pediu orientação e disse que não seria decreto, que é um projeto de lei. Né, e até na segunda-feira à noite eu disse aqui, enquanto nós conversávamos informalmente, que se cobrava do executivo, 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 mas que eu achava que esse projeto já podia ter vindo pronto lá da Secretaria de Educação. Isso eu disse para o colega Júlio, né, que o texto, o problema não era o decreto. Se a Secretaria tivesse feito o texto já entregue ao executivo, pronto, estava resolvido, era só ter assinado. Precisava esperar sempre pelo executivo, né, visto que tu já tinha feito curso lá em Porto Alegre, né, Júlio? E o que me assustou bastante foi essa falta de, não digo comprometimento, mas acho que se perdeu bastante dos deveres dos motoristas. Hoje de manhã, eu não sei, eu acompanhei hoje a primeira discussão com eles, mas eu ouvi questões tipo, quero mais horas porque eu tenho que tomar café em casa, tomar café dentro da carga horária de trabalho. Ou, não, essa hora não dá, não entendeu o fato de que tinha que cumprir as 8 horas e 48. Se fizesse a mais, era excedente, era só hora extra. Então, assim, a gente que é professor e bate aquele ponto certinho, sabe, que tem que chegar às 6, 7 e meia, ou antes das 7 e meia e sair às 11 e meia, que se bater 11h25 vai configurar como uma saída adiantada e tudo mais, é que eu não consegui entender, né, essa falta de entendimento dos motoristas. E aí, quando se fechava o acordo, não, nós vamos cumprir com a carga horária, mas vocês também vão ter que ver que tem que reduzir para 40 horas. E era aquilo que o João falava, né, que se fechou agora, se aceitou, se fez um acordo de uma reivindicação, e agora já vem outra. Né, e até o Gustavo depois vai falar sobre isso, mas a gente se comprometeu em analisar, junto com o Executivo e a Secretaria de Educação, a questão da redução da carga horária dos motoristas do transporte. Não só do transporte, enfim, né, vai acarretar para todos os que têm essa carga horária de 44 horas. Então, isso me assustou bastante. E até porque a forma como o próprio Pedrinho, vou usar o nome dele aqui, se manifestou, dizendo, mas o que os vereadores estão fazendo? Mas o que a Câmara está fazendo que não viu isso ainda? Disse, bom, tu podia ter aproveitado até o despelho, Pedrinho, você esteve na Câmara e não nos falou isso, né, no dia que esteve lá. Ele não comentou, né, que eu lembre aqui, questão da redução de carga horária. E acho que nesse mandato, nessa legislatura, ainda não nos havia chegado essa questão da redução de carga horária. Mas eu acho que tem que começar a questão da punição mesmo. A partir de agora, descendo o projeto, você sendo votado o projeto de lei, ele sabendo da carga horária que tem que cumprir e não cumprindo, cabe à secretaria tomar as medidas que competem. Porque eu acabei percebendo que a gente estava aqui, a Câmara, jogando praticamente o executivo contra os motoristas, não o executivo que não baixa o decreto, por isso que nós vamos votar. Então o executivo passava de vilão na história, sendo que a gente podia até ter resolvido de uma forma mais, da forma como foi hoje, né? Esperamos que eles cumpram com esse acordo. Seria isso, devolvo a palavra.
Essa é a palavra para o senador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os demais colegas vereadores, os Jarbas, né, e a Carla. Eu, primeiramente, antes de eu falar do assunto dos motoristas, que eu tenho várias coisas para colocar para os colegas, eu só gostaria de reforçar, já foi lido antes na nossa pauta ali, né, esse encontro que terá amanhã, às 15h30, com o nome O Segredo do Comportamento Motivacional Pessoal, que é promovido pela Secretaria de Educação, né, junto com a administração. E isso foi um pensamento também trabalhado quando se pensou em trazer o professor Jorge Trevisol, né, que é muito bom nessa área de motivação pessoal. Em primeiro momento se incluiu os professores de manhã, né, em um período da tarde, e depois o prefeito esteve conversando com a Sandra, né, para fazer um trabalho diferenciado também com os servidores, né, que vão ter a oportunidade de aproveitar, né, essa questão do trabalho do professor Jorge. Porque a gente viu e a gente já discutiu aqui, né, e acho que tudo que vem a somar para motivar as pessoas a trabalharem melhor, a poder ter uma visão diferente um pouco daquela, né, que você está acostumado, eu acho que vem em prol para realmente valorizar, né, para que o pessoal busque melhorar o seu trabalho, qualificar o seu trabalho. Então, até porque isso tem um custo também, eu gostaria de compartilhar, né? E, na verdade, a própria Secretaria de Educação é que está pagando e sai do salário de educação. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem valorizada também, né? É R$ 3.150 que vai ser pago para o professor Jorge Trevisol, né? R$ 3.150. Então, por isso que é uma pessoa, a gente tem informações muito boas nessa área. Eu acho que tem muito a oferecer para os professores e depois para os funcionários também que vão participar, né? Onde foi passada a lista da convocação para que todos participem, né? Para poder realmente pensar diferente sobre essa questão. Eu nem sei o tema que ele vai abordar todo ele, mas eu acho que quando fala em motivação, parece que dá um choque, assim, né? Oh, é para mim fazer diferente, é para mim procurar melhorar o meu trabalho. Então, eu acho que isso vem a somar, é muito importante para a administração futuramente, né? Também para poder as pessoas contribuírem mais. Sobre essa questão dos motoristas, pessoal, a gente que acompanhou desde o início e trouxe algumas informações aqui para esta casa, né, desde o início do processo, desde quando veio o projeto, até antes do projeto, eu que trabalho mais diretamente com eles, né, e ouvindo algumas colocações da colega Deja e Carla também, né, a gente viu, olha, vários encontros foram feitos, né, pessoal, na tentativa de poder solucionar alguns problemas que acontecem relacionados ao transporte escolar, né? A gente já vem acompanhando isso, agora que a gente está realmente ali na frente, ali na secretaria, né? A gente não tinha a dimensão de tudo o que acontecia com o transporte escolar e mais particularmente com os motoristas, né? Cada dia que ia passando, cada mês, um ano que passou no passado, a gente foi vivenciando coisas diferentes, a gente foi vendo, né? E a gente sabe que culminou com a vinda daquele projeto, né, aqui para a Câmara de Vereadores, que depois foi retirado, toda aquela história ali, né? Eu noto uma coisa bem singular, assim, pessoal, né? Que eu tive a oportunidade, já falei, mas vou repetir. Isso vem a ver também com essa palestra da motivação dos funcionários, porque vários colegas já colocaram a situação também, né, que quando a pessoa faz um concurso, ela está sabendo quantas horas vai trabalhar, ela sabe o tipo de atividade que ela vai ter que desenvolver. E a gente tem notado, e eu tive a oportunidade, não nessa, mas na outra reunião que a gente teve, o prefeito estava junto, né, essa forma de pressão, de situação, né, principalmente do Pedro mesmo, né, que em uma ou duas situações colocou a chave dele à disposição, né, até na frente do prefeito. O prefeito estava junto, né, tentando articular, tentando ver alguma situação. Foi aqui no Salão Nobre E mesmo assim, né, se é dessa maneira, eu vou colocar, nós vamos colocar a nossa chave, vamos entregar. Eu acho que uma coisa se perdeu nesse tempo aí. Eu acho que as pessoas estão querendo ver muito os seus direitos, né? E os deveres estão ficando um pouco de lado. Porque eu coloco uma situação assim também, ó. Eu sou subordinado à Sandra, que é a minha coordenadora. Ela é a minha chefe. O que ela me pedir para fazer, eu como um bom profissional, eu vou procurar exercer da melhor maneira possível. Posso até ter falhas. Agora, eu respeito por ela e eu tenho que ter, porque ela é a chefe, ela que manda. Então, muita coisa se perdeu, né? Algumas conquistas a própria classe de motoristas teve, de 16 para 20, foram evoluindo, né? Eu acho que todas as classes, que nem a colega Deja falou, todas merecem ser valorizadas, né? E merecem progredir e ganhar mais em termos salariais. Agora, o trabalho também que se desenvolve, né? O trabalho que é feito, as pessoas têm que parar e pensar que tem hierarquia, tem pessoas que estão no poder, ou são seus chefes, ou chefe de setor, ou alguma situação assim, e as pessoas são subordinadas a essas pessoas, e tem que relevar isso aí. Eu acho que isso se perdeu um pouco, né, com esse tipo de cobrança. Eu sou sincero em dizer para vocês que muitas vezes, e a gente sempre usou da conversa e do diálogo, de nunca tentar assim realmente impor uma cobrança forte, assim, ó, tem que ser assim, vamos fazer assim. Por quê? Nós tentamos em duas ou três ou quatro reuniões através do diálogo. Envolvemos o executivo junto, sempre a Sandra pensou nisso, para tentar resolver da melhor maneira possível. Mas se deu fragou dessa maneira. Nós estamos empurrando, quando resolvia uma coisa, aparecia outra. Uma cobrança, aí outra. Se pedia isso, vinha isso. Né? E assim foi. Hoje, que nem hoje, né, para mim, já comentei antes, vou comentar de novo. Eu cheguei na SMEC, estávamos ali, aí a Sandra disse, ó, vai ter reunião com os motoristas. E eu disse, mas e a reunião com os motoristas precisa? Não, eles vão fazer, porque vão tentar fazer um acordo, uma situação com eles, assim. Aí eu peguei o telefone, né, conversei com o prefeito, coloquei até a minha posição enquanto vereador também, como outros tinham colocado, da situação do decreto. E uma coisa do decreto, pessoal, eu participei na FAMURS no curso, né? São interpretações que se fazem. Se pedir na DPM, como foi feita uma consulta, de repente eles vão dizer, né, baseado em lei também, que não é um decreto. Só que não foi só o meu pedido, foi de várias pessoas do município, para se cumprir uma carga horária de alguma coisa se não está se cumprindo. A professora foi categórica. O executivo baixa um decreto. Só isso. Não quero dizer mais nada. Então, são interpretações de leis que tem. Certo? Ela foi bem. Não era o problema nosso, professora. Era de vários municípios que tinham alguns problemas. Então, baixa-se um decreto do executivo e resolve-se. Tem que cumprir. Agora, para não fazer decreto, aí é outra história. Aí é outra situação. E nós participamos da reunião. Os dois colegas vereadores também participaram da reunião, né? Viram como se desenrolou. Se puxava um assunto, quando veio se desviava, se ia para outro assunto, de uma outra área, né? Como se dissesse, bom, nós conseguimos isso, depois nós vamos conseguir aquilo. Então, o projeto está aí, né, para ser votado. A gente sabe que tem que valorizar realmente a classe de motoristas. É uma classe muito importante, né, para o nosso município dentro do transporte escolar. Né, eles que tocam, que movimentam bastante esses alunos, a responsabilidade é muito grande, né, e a gente sabe que tem que ter um olhar um pouco diferente sobre isso, né. Eu tenho em mãos aqui, ó, é um anteprojeto, é um modelo, né, que diz assim, ó, é da DPM também, institui horário especial de trabalho, cria gratificação de natureza especial aos motoristas que exercem no transporte escolar. Aí ele dá algumas sugestões de redução de carga horária, né? Dentro das possibilidades que se tem de se cumprir o horário, por exemplo, de segunda a sexta, total do horário especial, 6 horas. 6 horas, né? Então, mas a parte principal disso aqui, ó, está num artigo, né, que é o artigo 2º, que diz: a jornada de trabalho estabelecida para os servidores que trata esta lei, que seria uma lei, né, por esse caso, será de 6 horas e de 34 horas semanais, baseado nas 6 horas, tá? 6 vezes 5, né, 30. E 34 horas semanais. Por necessidade de serviço ser ampliada, sem caracterizar excesso, até o limite legal, ó, o limite legal de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Certo? Podendo chegar lá. O que eu quero terminar minha fala é o seguinte, presidente, a gente relatou, vamos fazer um acordo com eles daquela maneira, vamos chamar os motoristas, né? A gente espera que seja cumprido, correto? A situação está assim, ó, podendo chegar em 44, cada um tem uma linha diferente um do outro. Pode ser que você tenha vários horários, 5 para 6, 6 e meia. O que só me preocupa é realmente, né, a gente conseguir e ter a possibilidade de que se efetue isso mesmo. Essa é a preocupação que eu tenho, porque eu vou chamar um por um dos 11 motoristas e vou adequar o horário que eles querem, desde que cumpra às 8h48. Porque nós não temos redução de jornada, né? Nós não temos redução de jornada. Isso aqui é só um anteprojeto, é um modelo que pode ser guiado ou não. Esteve lá no nosso setor o vice-prefeito e até entregou para a Sandra, né? Entregou para mim, a gente vai conversar bem com a Sandra para ver uma possibilidade do que pode ser feito. Aí, nós aumentamos a gratificação e não sei se possivelmente ou futuramente não vem um outro projeto reduzindo a carga horária também. Estou só dizendo e colocando o que eu estou sentindo. Pode ser que aconteça, né? Que de maneira nenhuma eu deixo de valorizar os motoristas, eu acho que é importante, né? Esse projeto que está tramitando é uma realidade e isso é uma coisa que pode vir futuramente. Isso nós vamos ter que analisar e eu gostaria só de falar com os colegas e colocar essa situação, porque a gente foi procurado sobre isso. No momento, seria isso, presidente, depois eu manifesto de novo.
Obrigado. Eu recebo a palavra, passo para o Joel.
Uma saudação ao presidente, à vice-presidente Rejane, os demais colegas vereadores e o Jarbas, nosso assistente. Eu tenho visto aqui, eu acho que esse projeto está se expandindo muito tempo, está numa puxa e flocha, e tenho visto uma coisa aqui que eu não sou de vir a tribuna para defender isso ou aquilo, mas eu acho que uma coisa que não está sendo coerente é o seguinte. Eu cheguei a pesquisar, assim, ó, o que que compõe o Poder Executivo Municipal? Porque aqui se fala muito, o Executivo tem que fazer isso, o Executivo tem que fazer aquilo. O Poder Executivo Municipal exercido pelo prefeito. Para ajudá-lo no seu contexto, ele conta com os secretários municipais, encarregados de vários setores administrativos. Onde que eu quero chegar? No tempo da secretária, coordenadora Rejane, os projetos de lei da Secretaria de Educação partiam de lá. Pois lá eram as pessoas que faziam o curso, como aconteceu o transporte escolar, o nosso colega Júlio fez. Chegava para a Rosane, na época, a Rosane dava uma analisada, enumerava e mandava para a Câmara. Era assim que era feito. Hoje eu vejo o vereador Júlio, que é o responsável pelo transporte escolar, o que fez o curso lá, pedindo quando é que o prefeito vai mandar o decreto, quando é que o executivo vai mandar o decreto, quando é que o executivo... Pô, fez o curso, é responsável do transporte. A secretaria é que manda nisso. Ali da Secretaria de Administração, do gabinete do prefeito, ninguém fez o curso. Ninguém está a par disso aí. Eles têm que se informar. Daí foram ver hoje, não é um decreto, é um projeto de lei. Então, eu acho que tem coisas aí que não está correto. Eu sou uma pessoa que vou dizer para o prefeito, ou as secretarias respondem por essas coisas, ou não deixa fazer curso mais. Para que fazer curso se na hora que tem que resolver as coisas, é o executivo que tem que resolver, o executivo que tem que fazer o projeto. Eu acho que não é por aí. Quanto para vocês verem a diferença que existe, né? Nessa questão dos motoristas, o executivo, executivo. Na questão do plano de carreira, daí não tem ninguém do executivo. Então, eu não entendo, é um joga lá no que convém, né? O que vai lá para, vamos dizer, a secretaria, eu acho que nós temos numa coligação, não é isso que nós temos dito? Que temos unido, que é pessoas que o próprio prefeito aceitou que se fosse secretário? Então vamos trabalhar. Se é para uma coisa, vamos trabalhar naquela e vamos trabalhar nas outras. Não é um joga lá com segundas intenções. Eu, para mim, não me serve. Quanto à redução da carga horária, não tem problema. Eu acho que vem o projeto de redução da carga horária, reduz a carga horária, reduz o salário. No meu pensamento, eu acho que é assim. Como é que você vai fazer uma carga horária menor e vai ganhar o que está ganhando? Eu acho que a lei não permite também. Quanto eu li a ata de segunda passada, também eu vi que a vereadora Rejane comentou.
Permito. Eu não me manifestei hoje, nem sabia desses acontecimentos, desse novo fato dos motoristas. Até, acho que é certo, suas palavras, a questão da secretaria de mandar, talvez tenha ela feito o projeto e saber da lei. Só que, quando nós tratamos com o executivo, ficou de mandar o decreto. E nada impede do executivo mandar um decreto. Você faz um projeto de lei, existe até no Congresso hoje vários projetos, vários deputados que querem terminar o decreto de lei. Para que serve o decreto? Ele tem um prazo determinado. Né? Então, se a lei, daí chega aqui a Câmara, de repente, vai discutir e o prefeito quer uma urgência numa solução num problema, ele faz um decreto de lei, que ele tem uma validade legal. E nós discutimos várias vezes e ele se manifestou de que iria mandar o decreto. Se ele tivesse mandado há 2 meses atrás, os motoristas não estavam hoje de manhã na Secretaria da Educação causando esse novo problema. Então, existe, não vamos dizer, tem toda razão, pode ter havido a falha na Secretaria da Educação, mas se o executivo tivesse colocado e feito o decreto de lei, estava funcionando e não tinha nem o que discutir, iam ter que cumprir.
Agradeço, vereador Marcos, mas esse decreto podia ter partido da educação. Vem o decreto, vem ali, o executivo assina e manda para baixo, o prefeito assina, que faz parte da Secretaria de Educação. Outra coisa, eu estive me informando hoje também. O decreto vale quando tu vai estipular o horário. Agora, como vai ter que mudar a carga horária para 3 turnos, é diferente. Daí tem que ser lei. Tem que ser lei, segundo a orientação da DPM. Eu queria aqui também, eu li na ata aquele dia e eu sei que o vereador Marcos já respondeu até para a vereadora Rejane, que ela disse aqui que indagou o prefeito, ao secretário, sobre a carga horária da Cátia, que foi, e ele disse que ele não sabia que foi o prefeito que fez, como é que diz aqui? O mesmo disse que não pediu para sua pessoa, ela veio direto no setor de pessoal e fez o pedido. O secretário nos disse aqui, na sessão da Câmara, não sei se a vereadora não estava aquele dia, que, se nós não reduzir, ela vai sair. O vereador Marcos até havia respondido. Então, existe essa coisa que eu não entendo, né? Porque diz uma coisa e depois sendo e diz outra para outra pessoa. Eu acho que o que tem que ser dito tem que ser aquilo e se manter. Queria só mexer com as vereadoras. Teve o dia do homem, semana passada, vereador Marcos, e não fomos lembrados. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra só para ressaltar também sobre a reunião. Eu acho que, como a vereadora Deja já nos comentou, que o Pedro usou em seu nome, né, vereador Deja, que ele falou em partes falava que ele era pelo sindicato. Ele estava ali pelo sindicato, nem motorista não era mais. Ele era pelo sindicato, que daí ele respondia por todo o sindicato e nos indagou que a Câmara não estava fazendo nada, que a Câmara, poder legislativo, estava não sei o quê. Só que é aí que nós ainda vê depois. Daí nós conversamos, acertamos o horário, que nem conversamos com o Júlio. Aí depois dos horários conversados, já queriam a carga horária por cima diminuída. Então eu disse aquele dia, eu estou há 6 anos aqui na Câmara, todo ano eles vêm com uma modificação. Todos os anos. E já está aí a outra agora. A gente está acertando essa. Segunda-feira, provavelmente, vai ter algum deles para vir na carga horária. E aí, se a gente vem na carga horária, ano que vem, novamente, eles vêm com outra. Assim, pelo que eu entendo dos 6 anos que eu aqui, eu estou vendo que não mudou nada. Eu até agora, acho que a gente vai para um intervalo de 5 minutos. Da minha parte, eu colocaria esse projeto em votação. A gente fez um acordo verbal com eles. Eu acho que se eles têm tanta hombridade para vir cobrar, eles têm que ter hombridade para cumprir. Eu, por minha palavra, eu gosto de cumprir a palavra, eu gosto de, quando a gente firma a posição, eu acho que eles também vão firmar. Eu acredito, eu, que não teria problema da minha parte, se os demais concordam, a gente vai botar esse projeto em votação hoje. Aí depois, se a gente quer cobrar decreto, que vai a parte que nem o desenvolvedor, que eles não estão cumprindo, aí também a gente pode cobrar da secretaria e do executivo, os dois juntos, não só o executivo. Que faça os dois o decreto, o prefeito assina e eu ajudo a cobrar, e nesse ponto a gente é favorável. Ô, vereadora Regiane, vocês têm que cumprir 7h30? Tá, vamos entrar dando 5 minutos. Secretária, para que faça leitura das matérias a serem votadas na hora do dia.
No parecer de número 28/2010 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, é de parecer favorável ao projeto de lei 1412. Não, ao projeto de lei 1164. Alterado. Não, projeto 1412 de 5 de julho de 2010. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é também favorável ao projeto de lei 1412 de 5 de julho de 2010. Projeto de lei 1412 de 5 de julho de 2010. Altera o dispositivo da lei municipal 1164, 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para motorista do município que exerça suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, alterada pela lei municipal 1390, 13 de maio de 2009. Eu acho que não tem necessidade de ler todo, que todo mundo tem conhecimento desse projeto.
Coloco o projeto de lei número 1412 em discussão. Não havendo, coloco mesmo votação. Quem concorda com como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
O requerimento de número 20/2010 do vereador Laerte, que requer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias.
Está em discussão o requerimento do vereador Laerte Villani, do PSB. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Quem concorda mesmo com como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Vereadora Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rejane.
Com a palavra, vereador Marcos.
Somente minha saudação ao presidente, vereador Gustavo, colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras e nossos assistentes. Sobre o projeto que foi votado, eu não manifestei. Me manifestei favorável porque era um projeto que nós tínhamos discutido e ele só vem sobre os valores. Então, aqueles valores nós acordamos junto com o executivo, então é uma matéria já discutida e consumada. Como existe toda essa discussão, talvez educação, executivo, agora, hoje foram ver com a DPM, que não seria por decreto, seria por projeto de lei, e nós vamos ficar à mercê de alguma coisa que parte do executivo, da secretaria, para a Câmara. Eu vou dar minha sugestão, se alguém quiser associar na minha matéria na sessão seguinte, que hoje não tem mais prazo, eu vou fazer um requerimento como vereador para que, dentro de 30 dias, que é o prazo legal para o executivo, eles não informem o porquê, que nos informem o porquê que os motoristas não estão batendo horário com a devida ordem pela lei.
Se algum dos colegas vereadores quiser se associar à minha matéria, não tem problema, quiserem todos, melhor. Mas dentro de 30 dias, o Executivo terá que responder e tomar uma providência. Seria, senhor presidente, a devolver a palavra.
Com a palavra, doutor Dejanir.
Saudando novamente o presidente e os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e os nossos assistentes. Retomo de novo esse espaço porque eu precisava ler aqui, como defensora da educação, o final dessa reportagem que eu acho assim, fundamental que a gente socialize aqui com o grupo. O resgate do valor social dos professores, sua adequada remuneração, a reconquista da credibilidade da profissão, inclusive para os alunos mais brilhantes, e a devolução da respeitabilidade que esta função exerceu durante centenas de anos. Tudo isso precisa fazer parte das políticas de curto, médio e a longo prazo. A educação, por sua relevância para a sociedade, exige a iniciativa e estratégias para a conquista de novos professores e para a qualificação dos já existentes. Governos, autoridades do ensino público e privado, entidades de classe e famílias devem ter um interesse nessa questão e precisam assumir com responsabilidade para o seu enfrentamento. Também queria dizer aqui para a colega Carla, se ela tem idade suficiente para lembrar dos governos que antecederam o presidente Lula, de quanto era o valor do salário mínimo vigente na região, e de que, além de ser o mínimo, ainda contava com a questão inflacionária que corroía todos os salários mínimos de todo o povo brasileiro. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra do Lerde.
Saudação ao nosso presidente Gustavo, os demais companheiros da mesa, demais colegas e os nossos assistentes. Senhor presidente, se ocupo esse espaço somente para justificar minha ausência na sessão passada, em função do falecimento do meu concunhado, pessoa a qual a gente queria muito bem. Além de cunhado, era um amigo, mais que um irmão para a gente, então não pôde estar presente nessa sessão. Seria isto, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, antes da reação, eu ia agradecer a presença dos vereadores. E então, conto com vocês, no próximo dia 26, às 18h30, realizamos a próxima ordinária. Será encerrada a sessão ordinária.